Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Sentido das Águas Histórias do Rio Negro é um livro de não ficção de Drauzio Varella, publicado pela Companhia das Letras em 2025. Resultado de mais de 30 anos de viagens pela Amazônia e de numerosas passagens pela bacia do Rio Negro, a obra reúne relatos de observação, memória de deslocamentos e encontros com habitantes da região. Seu foco não é oferecer uma descrição totalizante da Amazônia, mas situar o leitor em um trecho concreto desse território entre Manaus e São Gabriel da Cachoeira, por meio de paisagens, vozes e experiências cotidianas. O autor, médico, pesquisador e divulgador científico aproxima o olhar atento ao ambiente de uma escuta voltada às pessoas e às histórias que elas preservam. O livro também põe em relação conhecimentos locais, imaginário popular, presença indígena e problemas históricos que afetam a população e o patrimônio ambiental. Assim, seu propósito central é ampliar a compreensão do Rio Negro como ambiente físico, espaço cultural e lugar de contradições sociais persistentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o Rio Negro como paisagem material e eixo de leitura. A paisagem do Rio Negro não funciona apenas como cenário decorativo. Ela organiza a percepção do livro e determina as formas de circulação, trabalho, convivência e memória das comunidades retratadas, a coloração escura ou âmbar de suas águas, associada à decomposição de matéria vegetal. É apresentada como uma característica física que transforma a experiência visual do território, o rio reflete o céu e as copas das árvores, ao mesmo tempo que impede uma visão simples de sua profundidade. Essa materialidade ajuda a afastar imagens genéricas da Amazônia. Em vez de tratar a floresta como uma unidade abstrata e uniforme, o livro se concentra numa bacia específica, com ritmos próprios e distâncias que precisam ser percorridas pela água. O deslocamento fluvial, portanto, não é um recurso narrativo casual, é uma condição para conhecer a região. Ao acompanhar esse ambiente, o leitor percebe que a escala amazônica exige atenção às particularidades locais. A vastidão não elimina as diferenças entre pessoas e lugares, mas torna ainda mais necessário observá-las sem reduzir o território a uma paisagem exótica ou a um mero reservatório de recursos naturais. Em segundo lugar, escuta das populações locais sem transformar pessoas em ilustração. Um traço central da obra é a prioridade dada aos encontros humanos. Os relatos se apoiam em viagens e conversas acumuladas por décadas, com interesse nas experiências de moradores doentes, curandeiros e outros habitantes ligados ao cotidiano do Rio Negro. Essa escolha desloca o foco de uma narrativa de exploração, na qual o visitante interpreta tudo sozinho, para uma escrita que reconhece a relevância de escutar antes de explicar. A postura é especialmente importante numa região frequentemente descrita de fora, por vocabulários que simplificam sua diversidade cultural ou enquadram seus moradores como símbolos de atraso, pureza ou ameaça. O livro busca evitar moralismos e enfeites fáceis, favorecendo retratos que preservam a complexidade das situações narradas. Isso não significa neutralizar conflitos, mas não usar as pessoas apenas para confirmar uma tese prévia. A experiência médica e científica de Drauzio Varella contribui para a atenção ao detalhe e à vulnerabilidade, sem substituir os saberes locais por uma autoridade exterior. O resultado, conforme a apresentação da obra, é uma aproximação baseada em curiosidade e empatia. Para o leitor, essa forma de narrar evidencia que compreender a Amazônia depende de reconhecer seus habitantes como intérpretes fundamentais de seus próprios mundos. Em terceiro lugar, mitos amazônicos como parte viva da experiência social. O Sentido das Águas inclui referências a figuras do imaginário amazônico, como o boto cor-de-rosa, curupira e o boitatá, a partir de contatos com pessoas que conhecem e transmitem essas narrativas. O ponto relevante não é verificar esses relatos pelos critérios de uma explicação científica, nem convertê-los em curiosidade folclórica. No contexto do livro, os mitos aparecem como modos de nomear perigos, desejos, medos, acontecimentos incomuns e relações com a mata e os rios. Eles integram uma memória coletiva e ajudam a compreender como fantasia e realidade podem conviver na interpretação cotidiana de um ambiente de grande complexidade. Essa abordagem exige cautela. Reconhecer o valor cultural de uma narrativa não implica homogeneizar todos os povos da região ou presumir que cada habitante compartilhe as mesmas crenças. A contribuição do livro está justamente em tratar essas histórias como vozes situadas, vinculadas a experiências e lugares concretos. Para leitores acostumados a separar rigidamente natureza, cultura e imaginação, o tema mostra que essa divisão pode ser insuficiente no Rio Negro. A floresta é também um espaço de linguagem e lembrança. Ao registrar tais referências sem pretender esgotá-las, Drauzio Varella convida a uma leitura mais respeitosa das formas locais de produzir sentido. Em quarto lugar, a Amazônia abandona o histórico das responsabilidades públicas, além da beleza ambiental e das histórias de viagem. A obra aponta para contradições sociais e para a insuficiência da ação do Estado diante do patrimônio humano e ambiental amazônico. Esse aspecto impede que o livro seja lido como simples celebração da natureza. Ao mencionar problemas que têm raízes históricas profundas, o autor aproxima o presente de formas persistentes de abandono, desigualdade e exploração. A crítica não depende de apresentar a Amazônia como território isolado do restante do país. Ao contrário, sugere que as omissões ali observadas fazem parte de escolhas políticas e econômicas mais amplas. O valor dessa perspectiva está em vincular conservação e justiça social. Floresta, rio e diversidade biológica não podem ser discutidos separadamente das condições de vida, do acesso a serviços e do reconhecimento das populações que habitam a região há milênios. A experiência do autor com pesquisa de biodiversidade também reforça a necessidade de não reduzir o ambiente a objeto de extração ou espetáculo. O livro não se apresenta como tratado de políticas públicas, mas suas histórias tornam visíveis os efeitos concretos de decisões ausentes ou insuficientes. Para o leitor, a implicação é clara: admirar a Amazônia sem considerar as relações sociais que a atravessam produz uma visão incompleta e confortável demais. Por último, o recorte regional como limite consciente contra a ideia de uma Amazônia única, Drauzio Varella delimita seu campo de observação à região do Rio Negro, em vez de reivindicar uma representação definitiva de toda a Amazônia. Essa decisão é intelectualmente relevante porque combate uma tendência frequente em livros de viagem e reportagens usar uma experiência parcial para falar por um território continental e por populações extremamente diversas. A bacia do Rio Negro, com seus cursos d'água, florestas, cidades, comunidades e histórias particulares, torna-se suficiente para revelar uma grande riqueza de relações, mas não é convertida em sinônimo de toda a região amazônica. O limite assumido fortalece a narrativa, pois torna mais clara a posição do autor como viajante recorrente e observador, não como dono de uma explicação total. Também impede que termos grandiosos substituam atenção aos detalhes. A ideia de uma imensidão difícil de abarcar permanece, mas é trabalhada por meio de episódios e presenças específicas, para quem lê. Essa escolha oferece uma lição metodológica aplicável a outros contextos. Conhecer bem o lugar exige delimitar o olhar, identificar o que não se sabe e resistir a generalizações sedutoras. A força do livro decorre menos de prometer uma síntese da Amazônia do que de sustentar, ao longo do tempo, uma relação concreta com uma de suas regiões. Em conclusão, O Sentido das Águas Histórias do Rio Negro é indicado a leitores de não ficção interessados em Amazônia, culturas indígenas e ribeirinhas, viagens, biodiversidade e questões socioambientais brasileiras. Também pode interessar a quem acompanha a produção de Drauzio Varella e valoriza sua capacidade de combinar observação, linguagem acessível e atenção às experiências humanas. O benefício principal da leitura está em substituir uma imagem genérica da Amazônia por uma aproximação mais localizada e relacional. O Rio Negro surge como ambiente natural, rota de deslocamento, arquivo de memórias e espaço atravessado por desigualdades históricas. O livro favorece uma compreensão mais crítica da relação entre conservação, presença humana e responsabilidade pública, sem se apresentar como manual técnico ou estudo acadêmico exaustivo, em comparação com narrativas de viagem que privilegiam a aventura do visitante ou com obras ambientais centradas apenas em dados e ameaças. destaca-se pelo acúmulo de décadas de retornos à região e pelo peso concedido às vozes encontradas no percurso. Sua diferença não está em oferecer uma explicação definitiva sobre a Amazônia, mas em reconhecer os limites desse gesto e concentrar-se numa bacia específica. Essa escolha dá consistência ao retrato e evita simplificações. É, portanto, uma leitura valiosa para quem busca contato informado e sensível com o Rio Negro, sem esperar uma visão total do território amazônico. Se você quiser apoiar Drauzio Varella, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!